Todos, estamos aqui de novo, espero que vocês estão passando bem, eu sei que não está fácil, para ninguém não está fácil, mas falei hoje de manhã também, as pessoas que sabem alguma coisa estão falando para a gente ficar em casa, a gente não sair de casa, mesmo que estão abrindo as escolas, certas lojas, certas, mas para não sair, para não, se vão abrir, é porque não tem jeito, se abrir alguma coisa, senão vai ter um colapso, mas nós, todos nós, com crianças e tudo, ficar em casa, cuidar da gente, porque ninguém não sabe nada, ninguém não sabe nada, as pessoas falam que cada dia que passa, pensam diferente. Então, tem que tomar muito cuidado. E isso está comprovado, que ficar em casa ajuda. Baruch Hashem, aqui no Brasil, a situação não está boa, mas assim, no Tzibur, aqui a Yehudi, que estamos em casa, cuidando de ficar em casa, não aconteceu ainda nada, Baruch Hashem, que não aconteça. Então, vamos cuidar, tem que ter paciência, não tem jeito, e aguentar mais um tempo aí em casa. Vocês sabem, eu falei hoje de manhã que o Rav Pam, ele falava que tem duas coisas, duas partes da Torá que são a Tzura de Am Israel, a forma de Am Israel, que estão nessa Parashá, Parashat Kedoshim. Uma coisa é a Kedushá, Kedoshim Tiyu, a Isur de Arayot, a Kedushá, isso é uma coisa que faz parte de Am Israel. E a outra parte é Ben Adam Lechaveró. Ben Adam Lechaveró não é só uma mitzvah qualquer. Tem várias mitzvot, uma delas é Ben Adam Lechaveró. Ben Adam Lechaveró é uma característica de Am Israel. A gente sabe disso, né? E Rav Pam, ele falava que isso é Tzura de Klal Yisrael. Quem quer saber qual que é Tzura? Tzura quer dizer a forma. Qual que é a forma de Am Israel? Falava o Rav Pam, a forma de Am Israel é Kedushá com Ben Adam Lechaveró. Essa é a forma. Queria falar para vocês dois pensamentos que eu tive no Passug dessa semana, o famoso Passug, Va'aftal Ereacha Kamocha. E tinha dois pensamentos que tem uma continuação, eu senti semana passada, que Lo Yatzanu Yedei Chová, com Reb Shai Lekeresider, faltou ainda mais algumas coisas que eu queria trazer para vocês, para a gente tirar alguma lição, mais alguma lição. Eu queria falar para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, a Torá fala Va'aftal Ereacha Kamocha. A Torá fala uma mitzvah que nós temos que gostar do nosso amigo como gostamos da gente. Pergunta o Ramban, famoso Ramban, mas não é possível isso. Não é humano uma pessoa gostar de uma outra pessoa do mesmo jeito que gosta de si mesmo. Nós somos seres humanos, não somos anjos. E a Torá, fala o Ramban, não vai mandar uma coisa para a gente que não é possível, que não é humano. Então ele pergunta, não dá para entender esse tzivui, essa mitzvah que a Torá está mandando. O Ramban responde, uma resposta muito boa, importante saber. Ele fala, é claro, é óbvio que isso não existe. A pessoa gostar do outro como gosta de si mesmo. Todo mundo gosta de si mais que gosta de qualquer outro. A Torá está falando, vocês vão perceber, fala o Ramban, não está escrito no Passug, Va'afta et Reacha Kamocha. Não está escrito assim. Está escrito, Va'afta le Reacha Kamocha. Por quê? Fala o Ramban, não é para gostar da outra pessoa como você gosta de você, e sim, deseja para outra pessoa o que você deseja para você. Isso sim é possível. Explica o Ramban. Existe um ciúmes, uma inveja baixa do ser humano. Vamos supor que eu desejo ganhar na loteria. Vamos supor. É, tudo bem, eu desejo, mas o outro não. Que eu ganhe na loteria, não o outro. É um sentimento de um ser humano, uma coisa baixa um pouquinho. Fala o Ramban. Não, deseja para o outro que você deseja para você também. Você deseja ganhar na loteria, deseja para o outro também ganhar na loteria. Isso é possível. Isso não é uma coisa impossível. Não é que você gosta do outro como você gosta de você. Você, tefargen, a palavra em hebraico, tefargen la sheni, o que você quer para você? Isso sim é possível. V'afta l'reacha kamocha. Deseje, goste para o outro e que você gosta para você. Assim para o Rambam. Mas eu pensei, Rabotai, uma outra resposta parecida, que tem outra lição moral para a gente. Rabotai, como que a gente sabe se a gente tem Ahavat Israel? Ahavat Israel, gostar do próximo, v'afta l'reacha kamocha, é uma mitzvah muito grande. Vamos ver daqui a pouco. É a base de muita coisa. A Urashi traz, Eklal Gadol Batorá. Agmará lá, em Masechet Shabbat, falou que o Hillel falou que isso é o principal da Torá. Como nós sabemos que a gente gosta do outro? Rabotai, acontece muito que a gente ouve que uma pessoa, um amigo nosso, uma pessoa tem um problema. Se é Parnassá, se é outra coisa, se é Shidur, se é Refuá. E a gente dá não sei como se fala isso em português, em Yiddish tem a palavra krechts. A gente dá uma, ai, coitado, ele tem esse problema. E dói mesmo pra gente, dói mesmo pra gente. A gente não faz nada por isso. A nossa vida continua, a gente não faz, a gente dá esse suspiro, acho que se fala em português. E pronto, acabou. Yatzanu yedechová com Ahavat Israel, que a gente deu esse suspiro. Isso tá errado. Isso está errado. A pessoa tem que, se a pessoa gosta do outro, fala a Torá, v'aftal reacha kamocha. Quando você tem algum problema, você não dá só um suspiro, não dá só um krechts. Você vai e tenta ajudar, arregaça as mangas, tenta ajudar. É parnassá, então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, é outra coisa, vamos. Você vai, você faz, você não fica só no suspiro. Fala a Torá. Quando, se você quer o outro também, se você tem um, o outro tem um problema, vai lá e ajuda, tenta ajudar, não fica só no coitado dele. Vocês sabem, a Mishnah fala em Pirkei Avot, Hillel Omer, famosa Mishnah, Perek Alef, Revei mitalmidav shel Aharon, seja aluno de Aharon, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Pergunta o Chosid Yaivetz, um comentarista antigo de faz 300 anos atrás. Ele pergunta, é repetido, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Um pouco repetido. Fala o Chosid Yaivetz, não é repetido. Ohev Shalom pode ser pessoas que elas gostam de Shalom. Elas são pessoas que gostam de Shalom. Mas elas não vão levantar um dedo para ter Shalom. Elas gostam. Elas têm dentro delas um prazer de Shalom, um amor por Shalom. Mas não vão fazer nada para ter Shalom. Fala a Mishnah, não chega a isso. Não chega a isso. Revei mitamidav shel Aharon, ohev shalom, urodev shalom. E vai atrás. Não só gostar dentro de você. Vai atrás e faça Shalom. A mesma coisa, Rabotai, a mesma coisa, a gente também. É muito comum a gente... Eu falo isso para vocês, sobre mim também. Cada um pensa sobre ele. A gente acha que gosta de pessoa, a gente dói os problemas, mas quando chega, a gente não faz nada, não fazemos nada para ajudar a pessoa. Isso não é sinal que gosta. Isso que a Torá está falando aqui. Você tem que gostar, você gosta? Então vamos ver. Kamocha. Quando você tem um problema, você vai arregar essas mangas. Vai fazer também. A gente falou semana passada sobre Reb Shaile Kerestirer. Vocês sabem, Rabotai, que Reb Shaile Kerestirer, escrito no livro da biografia dele, ficava noites inteiras, muitas vezes, acordado, descascando batata, porque no próximo dia vai chegar um grupo grande de Yehudim e tem que ter comida para eles. Tem que ter comida para eles. Então, o Reb Shaile ficava acordado, é arrepiante, tá? A noite inteira, descascando batata, para no próximo dia ter comida para esses Yehudim. Eu gostaria de saber se alguém de vocês conhece uma pessoa que fica acordado a noite inteira por causa de uma outra pessoa. Sim, ficar acordado a noite inteira por nós, sim. Cada um tem os seus. Tem pessoas que ficam estudando a noite inteira, se é Shavuot à noite, todo mundo fica acordado. É pra gente? Estamos estudando? Ou outros Bahurim, Avrechim, estudando a noite inteira? Claro. Tem pessoas que às vezes trabalham a noite inteira. Eu me lembro que meu pai me contava que quando ele chegou no Brasil, ele era solteiro, ainda tinha 22 anos, ele comprou, não lembro detalhes, mas comprou 3 máquinas de costura grandes, altas, que fazia algum produto textil, não me lembro o que que era, ele contou. E naquela época, meu pai me falava, não tinha China, não tinha concorrência, tudo que fazia, vendia. Cada hora que trabalhava, ganhava dinheiro. Então, ficava fabricando às noites também, a máquina ficava... E muitas vezes ele ficava a noite inteira na fábrica para acompanhar como a máquina andava a noite inteira. Era cada hora ganhava dinheiro. Então, pessoas, para eles mesmo ficar acordado a noite inteira, claro que a gente encontra. Então, isso se encontra, mas uma pessoa ficar acordado a noite inteira para ajudar o outro, para descascar a batata, na botai, para o outro ter amanhã o que comer, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Isso é o Reb Shaila Kerestirer. O Reb Shaila Kerestirer tinha Ahavat Israel. Ele tinha Ahavat Israel. O Reb Shaila Kerestirer arregaçou as mangas. Não falou, ah, tem pessoas que não vão ter o que comer. Ai, que pena, a verdade. Não, ele foi, fez uma cozinha, trouxe cozinheiros e foi, fez um negócio inteiro para Yehudim terem o que comer. Isso sim é Siman de Ahavat Israel. Isso sim, isso sim. Vocês sabem, eu contei semana passada, depois do Shiur, eu tinha esquecido de falar. Vocês sabem que os grandes rabinos, Rosh Hashanah, antes de Tkiat Shofar, tem uma afsaká. Essa afsaká, a priori, é feita para a pessoa se preparar. Afsaká quer dizer um intervalo. Para a pessoa se preparar para Tkiat Shofar. É um momento muito especial, muito elevado. E os rabinos grandes, os rebes grandes, que eles fazem? Eles entram no quarto deles, eles se preparam, estudam o Zohar que tem de Tkiat Shofar e se preparam para Tkiat Shofar. Isso que eles fazem. Teve uma vez, na época do Reb Shaila Kerestirer, que um Yehudi que veio para conhecer ele, para Rosh Hashanah, e ele viu que, de repente, o Reb Shaila sumiu. E ele queria ver o que que o Reb Shaila está fazendo agora antes de Tkiat Shofar. Deve ser que ele está sentado estudando o Zohar, vendo uma coisa, e ele foi. O que que ele viu? Ele viu que o Reb Shaila estava cortando o bolo dos Yehudim, porque muitos comem antes para não ficar com fome até acabar a reza. Imagino que lá a reza acabava bem tarde, então o Reb Shaila estava cortando o bolo e fazendo certeza que tem bastante bolo para todos os Yehudim que estão lá. Rabotai, antes de Tkiat Shofar, é um tempo muito elevado, muito especial, o que que o Reb Shaila estava fazendo? Cortando o bolo para os Yehudim terem bolo. Isso é Siman de Ahavat Israel. Isso é Siman de Ahavat Israel. A pessoa arregaça as mangas, ela vai, ela faz o que precisa ser feito. Tem problema de Parnassá? Vamos lá, vamos juntar algumas pessoas para ajudar aquela pessoa de Parnassá. Não só Krechts, não só dar um suspiro. Tem problema de Shidur? Vamos tentar ajudar a pessoa com Shidur. Vamos ver o que dá para fazer, conversar com algumas pessoas. Tem problema de refuar, talvez dá para ajudar, ligar para uma pessoa, trazer um médico, trazer... Arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Não só falar, ai, que pena, coitado, e a vida continuar e sem fazer nada. Isso fala a Torá, vaftale reacha kamocha. Você gosta do teu amigo, então é kamocha. Para você, você não fica... Você vai atrás. Para ele também. Vocês sabem, essa semana, sexta-feira, é Pesach Sheni. Mas fora Pesach Sheni, é um yurtzat de um rabino muito especial. O rabino se chamava Reb Eliyahu Chaim Meisel. Reb Eliyahu Chaim Meisel, mais ou menos veio no mesmo tempo do Reb Shaila Kerestirer, só que ele morava na Polônia. O Reb Shaila era na Hungria, o ele era na Polônia. Ele era rabino, no fim da vida dele, muitos anos, em Lodz. Eu já estive em Lodz com os bachurim, com os meninos. Tem o gueto de Lodz. Ele era rabino em Lodz, esse rabino. Era um rabino muito especial. Por quê? Ele era um gaon, sabia muito estudar. Mas fora gaon, ele ajudava muitas pessoas. Ele ajudava pessoas. Ele fazia, pessoas tinham problemas, ele ajudava com parnassá, com outras coisas. É uma coisa assim, singular. Os rabinos, normalmente, rabino é rabino de Torá. Estuda Torá, shiurim, drashot. E tem pessoas que ajudam, né? Assim, ele era um rabino de Keilah, um rabino que sabia muito estudar, um gaon, mas também ajudava pessoas. Tem uma coisa bonita que ele falava assim, que tem dois lugares no Shulchan Aruch que está escrito que é o Minhagim. Um lugar, no começo de Ilchot Pesach, traz uma Minhag, que se costuma dar trigo para os pobres, para poderem fazer matzá. Hoje em dia a gente dá matzot para os pobres, né? Então na Halakha, o minhag era que no começo de Rosh Chodesh Nissan, antes de Pesach, se dava trigo para pobres para poder fazer matzá. Isso é um minhag que está escrito lá no Shulchan Aruch. Depois de Hilchot Pesach, tem outro Shulchan Aruch, siman, o próximo siman depois de Hilchot Pesach, está escrito minhag de comer comida de leite em Shavuot. É um minhag, um costume que todo mundo conhece, comer comida de leite em Shavuot. São dois minhagim que o Shulchan Aruch ele traz. Um minhag para dar trigo para os pobres antes de Pesach e um minhag para dar comida de leite. Falava esse Rebbe Yochai Meisel, ele não sabe por quê, mas o primeiro minhag de dar trigo para os pobres não makpidim tanto, não mahadrim tanto, não tão tanto. Mas o segundo minhag, minhag que comer comida de leite, aí mahmirim, makpidim, fazem comida, bolo de queijo e tudo, ele sempre falava isso. Esse minhag o pessoal gostou e esse minhag não tanto. Mas o que eu quero falar para vocês, Rabotai, esse Rebbe Yochai Meisel era uma pessoa que arregaçava as mangas para os outros. E olhem a história. Existia no tempo dele um gaon que muita gente conhece aqui, chamado Reb Chaim Moizer, o Achiezer. Reb Chaim Moizer, o que eu vou falar para vocês? Quem não sabe quem ele era, está perdendo. Era um gaon atzum, era um milui, é um gênio. Ele estudou a vida inteira e também no fim da vida dele ajudou muita gente. Gênio. Mas ele era um gênio. Ele tem um livro, ele fez um livro chamado Achiezer, com três halakim, que é o best-seller do Olam HaTorá. É um livro incrível, incrível o livro dele. Era um gênio total. Ele escrevia duas cartas para pessoas diferentes, em assuntos diferentes, ao mesmo tempo. Era um fenômeno. Ele é famoso, ele podia estar escrevendo uma tshuva para alguém, de Alahá, e pessoas iam conversar com ele junto, e ele escrevia a tshuva e ouvia a pessoa falar com ele. Uma coisa genial, né? Uma coisa normal, né? Um sábio muito grande. E aí, quando saiu o livro dele, Achiezer, o costume é, quando sai um livro, a pessoa vai, ela dá o livro para amigos deles. Livro, cada um que faz um livro, então ele vai. Então ele foi, pegou o livro, se eu não me engano, já tinha Ascamá, não me lembro se era para Ascamá ou não, acho que não me lembro direitinho. E foi para esse rabino, Rebbe Yochai Meisel, na casa dele, visitar ele, na Polônia, em Lodz, e foi entregar, dar o livro para ele. Aí o rabino recebeu ele e falou, parabéns, que bonito, folheou o livro, falou, que livro bonito, parece tão bom o livro, parabéns, parabéns, muito bonito. Aí o Rebbe Chaim Meisel fala para esse rabino, quando que nós vamos ter o mérito de ter o livro do senhor? Então ele falou, meu livro? Eu já escrevi meu livro. Aí o rabino falou, o quê? O senhor tem um livro? Eu não sei de nada. Falou, Rebbe Chaim Meisel, vem cá que eu vou te mostrar o meu livro. Levou ele para um quarto, um armário, abriu o armário, estava cheio, cheio, cheio de notas promissórias que ele se comprometeu a ajudar aquela almaná, aqueles yetomim, aquela pessoa que precisa de dinheiro, que não tem parnassá, que não tem o que comer, com crianças. Cheio, cheio, cheio de folhas, cheio, o armário inteiro cheio, que eles são coisas que ele comprometeu, que ele vai pagar, que ele tem que estar devendo aqui, está devendo ali, tudo para ajudar pessoas. Falou Rebbe Yochai Meisel, está vendo? Esse é meu livro. Esse é meu livro. Ele era um gaon. Em Torá, não é em Torá. Mas o livro dele era esse, um livro que ele ajudava outras pessoas em parnassá, em dinheiro, em coisas que ele ajudava. Isso quer dizer, Abutai, de Chronoli Brachá, Zuchutam Yagen Aleinu, né? Do Rebbe Shaila Kerestirer e de Rebbe Yochai Meisel. Isso quer dizer que a pessoa, Ahavat Israel, não sei o que ele fala e ele gosta, mas fica na casa dele numa boa. Ele sai, arregaça as mangas e vai fazer pelo outro. Isso quer dizer. Isso era Rebbe Yochai Meisel. Eu quero contar para vocês. Eu vou encurtar o máximo possível. O máximo possível. Eu quero ainda falar mais um outro pensamento sobre isso. Uma história que aconteceu, que eu acompanhei, faz 25 anos atrás, em Eretz Israel. Uma história linda. Uma história incrível. Quero que vocês ouçam e tirem conclusões sobre isso. Teve um rapaz de 26 anos que não estava indo ao Shiduchim. Esse rapaz tinha uma doença e por isso ninguém não queria casar com ele. Essa doença, uma doença séria. E todos os amigos dele já estavam casados, já tinham filhos, mas ele não tinha Shiduch. Não tinha dinheiro, não tinha shidduch, não tinha. Num caso normal, Rabotai, paciência. Ele era um caso, eu falo para vocês, eu sei o que eu falo, um caso que a priori não tem chance para shidduch. Não tem chance. Não tem. Uma doença bem grave, tá? Sem entrar em detalhes. Mas daí tinha 10 amigos dele que pegaram, fizeram uma reunião e começaram a pensar o que que nós podemos fazer para ajudar esse rapaz. Chegaram à conclusão que talvez pagar para um chatran, para não para um chatran, para alguns chatranim, procurarem shidduch para esse menino. E aí talvez vai surgir algum shidduch. Só que os chatranim profissionais, eles cobram dinheiro. Então vai ter que prometer dinheiro. Então esse grupo de 10 amigos prometeram 10, desculpa, 5 mil dólares. Cada um se comprometeu 500 dólares. É uma soma bonita, mas é uma soma que para um chatran, um shidduch difícil, é isso que ele cobra. E falar para o chatranim que se ele acharem um shidduch para esse menino, vão dar 5 mil dólares. Muito bem, os 10 amigos foram, depois da reunião, decidiram, foram oferecer para o chatranim em Eretz Israel. A resposta do chatranim era o quê? 5 mil dólares para um caso desses? Nunca. Eu não vou trabalhar de graça, eles falaram. Nunca, por 5 mil dólares não vamos trabalhar nisso. Os amigos se reuniram de novo e dobraram a soma de 5 para 10 mil dólares. 10 mil dólares, prometer para o Shadchanim que vai encontrar o shidduch desse menino. E assim foi. Saíram com a mensagem para todo o Shadchanim Eretz Israel que quem encontrar o shidduch desse menino vai ganhar 10 mil dólares. Os Shadchanim começaram a trabalhar. Eles não acreditaram, pediram um contrato escrito, assinado, que vão pagar esses 10 mil dólares, amigos do menino. Assinaram. E assim foi. E depois de um tempo, 8 meses, 9 meses, se não me engano, foi achado um shidduch para esse menino. Uma menina pobre, uma menina que não tem nada de casa. E a condição do shidduch foi que o menino vai ter que dar tudo. Vai ter que dar um apartamento em Yerushalayim, pagar o casamento. Pagar tudo, pagar tudo. Era muito dinheiro. O menino não tinha esse dinheiro. Não tinha, era pobre, não tinha esse dinheiro. Os 10 amigos se sentaram de novo, se reuniram e falaram: não tem jeito, não tem jeito. É o único shidduch que tem para esse menino, nós temos que aceitar. Mas eles tinham que se comprometer a pagar todos os gastos. Isso era mais ou menos na época que custou 200 mil dólares. Eu estou falando agora de 25, 30 anos atrás, 190, 200 mil dólares. Os amigos se comprometeram que eles vão pagar o casamento, vão pagar o apartamento em Yerushalayim. E assim foi. Rabotai, esse rapaz casou, compraram apartamento para ele em Yerushalayim, pagaram casamento, pagaram a roupa da noiva. Pagaram o ônibus da família da noiva que veio para o casamento. Pagaram tudo. Os amigos do noivo. Esse noivo casou, Baruch Hashem. Está casado, tem filhos. Hoje ele está casando filhos. É uma história verídica, cada detalhe que eu contei para vocês. Eu acompanhei essa história. Rabotai, olha o que dá para fazer de reset e ajudar. Arregaçando as mangas. Não foi fácil. O menino não tinha chance de fazer um shidduch. Não tinha chance. Se não fosse essa ajuda desses meninos, claro, é tudo Minas Shamayim, Arbeshtuchim na Makom, na Pidere Hateva, os meninos que trouxeram isso, arregaçaram as mangas. Fazer 200 mil dólares não foi fácil, não foi fácil. Na época era muito, muito mais do que hoje. Eles foram atrás, fizeram dinheiro, foi muito difícil, mas todo mundo fez o que tinha que fazer. E esse menino casou e está hoje casado, está casando filhos e está bem, Baruch Hashem, com a esposa dele. Eu trouxe essa história para vocês por vários motivos. Número um, para mostrar o que quer dizer arregaçar as mangas pelo outro, isso é Avat Israel. Número dois, o que dá para fazer ajudando o outro? A pessoa não sabe. O que ela consegue falar? Ah, não, mas não dá. Não dá? Talvez dá sim. Era uma coisa, parecia impossível mesmo. Parecia impossível. Mas dobraram o dinheiro, 10 mil dólares. Isso fora os 10 mil dólares, foi os 200 mil dólares. 10 mil dólares para o Shatran. E assim foi feito o shidduch. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Na Avaftalere Hakamocha, não só dá o krechts, não só dá o suspiro, coitado da pessoa, Kamocha. Arregaçar as mangas e vai, faz isso, faz alguma coisa. Isso número um. Número dois, interessante. A Torá traz nessa paraxá muitas mitzvot ben adam lechaveró. O issur de lashonará está trazido nessa paraxá. A mitzvah de ladun lekav tzchut. Uma pessoa pensa bem dela, não pensa mal dela. Várias mitzvot. E logo depois a Torá traz vaftal reachá kamocha. Parece que são coisas separadas. Não fala lashonará, ladun lekav tzchut. E gosta da pessoa, são coisas separadas, mitzvot separadas. Mas na verdade é, quem percebe, não são coisas separadas. A base de tudo é Havat Israel. Quero que vocês saibam. A pessoa que gosta do outro, ela não tem dificuldade. Uma vez o Rav Pam, Zichrono Livracha, um rabino muito especial, Estados Unidos, era Rosh Yeshiva de Torah Verdaz, muito especial, muito, muito especial. Rafam falou uma vez que ele nunca ouviu da mãe dele Lashon Hará. Nunca ouviu. E ele falou assim, mas ele nunca viu a mãe dele estudando Hafetz Chaim Shmirat Lashon. Nunca viu. Echot Lashon Hará. Ele nunca viu isso. E como é que ela não falava nunca Lashon Hará? Falava o Rav Pam, não era porque ela não falava Lashon Hará. Ela gostava de toda pessoa. Ela olhava bem para toda pessoa. Ela gostava de toda pessoa. Então não tinha Lashon Hará, não tinha Lashon Hará, não existia Lashon Hará para ela, não porque ela se esforçava para não falar Lashon Hará, ela não tinha Lashon Hará para falar de uma pessoa. Se você gosta de uma pessoa, você não vai falar Lashon Hará dela. Tudo começa antes. Isso é um engano muito grande. Eu quero que vocês saibam, a gente fala muito de Lashon Hará, é importante, tudo isso é importante, mas nós temos que saber que a base de tudo é gostar. Se a pessoa não gosta do outro, não tem a Ahavat Israel, é difícil, é difícil. Tem que se esforçar, Hafetz Chaim e tudo. Se a pessoa gosta, ela gosta de todo mundo, ela olha bem para todo mundo, ela não vai falar Lashon Hará. Ah, por quê? Uma vez um rabino falou, me lembro, uma vez um rabino falou assim, você sabe que a Torá quer da gente com Lashon Hará? Não só não falar Lashon Hará. Ele falou assim, imagina só se Eliyahu Anavi vai vir um dia e falar para a gente assim, olha, Rabotai, ele olha e fala, amanhã de manhã, das 8 às 9, tem uma mitzvah de falar Lashon Hará. Vamos supor uma hipótese dessas. De novo, ele olha e vem um dia e fala, amanhã de manhã, das 8 às 9, tem mitzvah de falar Lashon Hará. A Torá quer que a pessoa fale, ah, mitzvah de falar Lashon Hará, mas que Lashon Hará eu posso falar? Eu não tenho Lashon Hará para falar. Eu não tenho. O que é mitzvah falar Lashon Hará? O que eu posso falar? Deixa eu pensar. Uma mitzvah de falar Lashon Hará. Não sei. Não sei nem uma Lashon Hará. Não sei. Isso que a Torá quer. A Torá não quer que a gente não fale Lashon Hará. A Torá quer que a gente goste do outro. E não tem Lashon Hará para falar. A base é Havat Israel. Rabotai, a Torá fala, Betzedek tishpot amitecha. Ladun lekav zchut, fala a Torá. É muito difícil, ladun lekav zchut. É uma mitzvah muito difícil. A gente sabe que... Não, mas... Eu não sou bobo. Eu não vou agora. Eu sei que ele pensou por mal. É difícil. A pessoa lá dun lekav zchut. Mas isso é só por quê? Porque a gente não gosta da pessoa. Se a gente tivesse Abate Israel, Rabotai, é difícil a gente lá dun lekav zchut, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. É difícil? Não é difícil. Por que não? Porque a gente gosta deles. A gente gosta dele. Então não é difícil. Outra pessoa a gente não gosta, então é difícil. Isso veio a Torá falar para a gente. Eu acho muito certo isso, Rabotai. A Torá fala, olha, não fala Lashon Hará, Ladun Lekav Zchut, e várias outras mitzvot tem aqui. Fala a Torá, mas sabe qual a base dessas mitzvot? Vaftal Reachá Kamocha. Não é uma coisa a mais. Não é a mais. Essa é a base de tudo. Tenta gostar do outro. Tenta gostar da outra pessoa, de todas as pessoas. E olha bem para todas as pessoas. Gosta de uma pessoa. Gosta. Avat Hinam. Por que não? Ele é um Yehudi. É filho da Kadosh Baruch Hu. Banim Atem Hashem Elokecha. Não tem por que não. Se você gostar de todo mundo, vocês vão gostar. Aí não vai ser difícil não falar Lashon Hará. Não vai ser difícil você... Ladun Lekav Zchut. Muita coisa não vai ser difícil. Porque você tem a Avat Israel. Você gosta do outro. Então, essa Ahavat Israel é a raiz, tá? A gente tem que trabalhar na raiz. Não adianta a gente ficar... A vida inteira é ficar na... E não, a raiz de muita coisa é esse Ahavat Israel. Gostar do outro. gostar do outro. Se você gosta mesmo do outro, você vai arregaçar as mangas para o outro, vai tentar ajudar o outro. Não só falar, ai, coitado dessa pessoa. Não, eu gosto dele, eu quero ajudar. Você vai lá do nele, Kashrut, você não vai falar Lashonará dele, porque você não tem o que falar, você gosta dele. Como a mãe do Rav Pam, nunca falou Lashonará, você que não sabia da Lachod e Lashonará. Isso é Avat Israel, isso é Avat Israel. Isso são as duas coisas que eu queria falar, compartilhar com vocês. O Sivaftale de Achakamoch é um pasuk, Zeklal Gadol Batorá. E pronto, acabou. Está muito embutido aqui nesse pasuk. Isso é a base de muita coisa. Isso falou Hillel para o Ger, a base de muita coisa. Goste do outro. Se você vai gostar do outro, muita coisa vai ser mais fácil. O que sim. Quero falar para vocês. O Kliakar, ele faz uma pergunta. Vamos terminar com esse pensamento aqui que é importante também. Muitas vezes o problema nosso com outras pessoas que nós temos, se é briga, se é lachonará, é que a gente... Falamos já semana passada sobre isso, tem inveja do outro. Ou a gente acha que o outro fez mal para a gente. A gente tem essas briguinhas, essas coisas, esses ciúmes, essa inveja. Então a gente acaba não gostando do outro. A gente tem inveja e tudo. Vocês sabem, o Kliakar, ele pergunta ao Kliakar. Lechorate mastirá nagmará derechagab, o Kliakar, a yurtza dele são esses dias. Eu não me lembro quando que é, mas são no tempo de Pesach, tá? É o yurtza do Kliakar. O Kliakar, ele pergunta, a priori tem uma stirá nagmará. Baruch Hashem, todo mundo que está ouvindo o shiur, são pessoas que estudam Torá, que ouvem shiurim, conseguem entender um pouco mais profundo. A Gmará fala, num lugar, fala lá a Gmará em Shabbat, que todo mundo conhece. Hillel falou, olha, o Icar, a base de tudo é Vaftalere Achakamoch. Assim que Hillel falou para o Gerla, perguntou o Kliakar, a gente vê no fim de Masechet Makot, que a Gmará fala lá, que Baha Bakuk vehemidan alachat, tzadik bemunato ichie. A Gmará fala lá que o principal é emuná. Emuná é Kadosh Baruch Hu. Pergunta o Kliakar, como que bate essas duas coisas? O Ikar é Vaftale de Achakamocha ou o Ikar é emuná? É uma sirá, é uma contradição na Gmará a priori. Assim pergunta o Kliakar, e ele fala uma resposta. Mas uma vez eu falei na Yeshiva uma resposta, que a verdade é os dois são verdade. O que quer dizer isso? Vaftale de Achakamocha é muito importante. Mas se a pessoa não tem emuná, ela não vai ter Vaftale de Achakamocha. Por quê? Por que eu não tenho a Avat Israel? Por que eu não gosto do meu amigo, daquele lado, meu vizinho? Não, porque eu acho que ele está tirando de mim uma parnassá, ele está falando sobre mim, ele está estragando o shidur de mim, ele está fazendo isso, estou com ciúme. Se eu tivesse emuná, que tudo que acontece com a gente é minashamayim, tudo que acontece comigo é minashamayim, Hashem faz comigo. Vocês sabem a história? Uma vez um pai de uma menina de 23 anos foi falar para o Stipler que ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Estão falando shiduchim para a filha dele, é uma boa menina. Mas, de repente, chega numa hora, o shiduch para e o outro lado não quer saber. E ele não sabe, por que está acontecendo isso? Ele foi verificar e ele viu que ele tem uma vizinha no prédio dele, porta para porta, uma vizinha muito ruim, uma pessoa ruim. E essa vizinha fica falando mal deles. Então, quando uma pessoa vai fazer um shiduch, ela vai se informar sobre a família com quem? Com a vizinha. E a vizinha fala, não, não faz com eles. Então não está saindo o shiduch. Então a pessoa veio perguntar para o Stipler o que fazer. Talvez se mudar de prédio. Talvez ele não sabe o que fazer. Falou o Stipler para ele, não se preocupa se não sair o shiduch, é porque ainda não foi minashamayim o shiduch certo. Quando for o shiduch certo, vai sair o shiduch. O que aconteceu, Rabotai? Quando chegou o shiduch certo e a pessoa foram ligar para essa vizinha, a vizinha não estava em casa, estava viajando. Verdade? Estava viajando. Aí perguntaram para uma outra vizinha e a outra vizinha falou super bem deles e o shiduch saiu. É tudo minashamayim. Tudo minashamayim. Tá bom? Tem as pessoas que ajudam. É tudo minashamayim. A pessoa que tem essa emuná forte dentro dela, que é tudo minashamayim, Então ela não falta, eu não tenho inveja de ninguém, porque eu sei que Hashem, que é para mim, Hashem dá para mim. E ninguém não vai fazer mal para mim sem que Hashem quer que faça mal para mim. É uma emuná, tem que ter emuná forte. Então ela vai ter a Ahavat Israel. Por isso não é contradição. É verdade. Vaftalere Hakamoch é a coisa mais importante que tem. É verdade. Mas para isso tem que ter emuná. Não adianta. Se a pessoa não tem emuná, não vai ter Vaftalere Hakamoch. Tem que ter os dois. Isso são a mensagem que eu quis passar para vocês. O Reb Shaila Kerestirer, para mim é um exemplo muito forte. O Reb Shaila Kerestirer e esse Reb Eliyahu Chaim Eisel, que eu falei hoje à noite para vocês, também é um exemplo muito forte. Não só pensar nos outros, falamos semana passada também, mas sim arregaçar as mangas e fazer. O Reb Shaila Kerestirer, a vida inteira dele foi pelo outro. Foi pelo outro. A vida inteira foi pelo outro. O Reb Chaim Eisel também, o Reb Chaim Moisés também, os últimos 10 anos da vida dele, tem que ser um exemplo para a gente. A gente está assim, estamos fechados. A gente agora é uma hora, assim, não tem dúvida que a gente vai sair de casa quando sairmos outras pessoas. Não tem dúvida. A cabeça vai ser uma outra cabeça, vai ser mudado, muita coisa mudado, costumes mudado, valores mudado, cabeça mudado, outra pessoa vão sair de casa com outros costumes. Olha, nós temos que refletir sobre tudo isso. Essa parte é um shrut muito grande. Vocês sabem que o Reb Chaim Volozhin, Nefesh HaChaim, o livro Nefesh HaChaim, na introdução dele, o filho escreve que o pai sempre falava, Reb Chaim Volozhin, que nós não viemos para esse mundo por causa da gente, por causa de nós. Não. Nós viemos para esse mundo por causa dos outros. Assim ele fala lá, ele fala em Yiddish, tá? Assim que ele fala lá. E eu sempre falo para os meninos isso. Isso quer dizer, vamos traduzir isso um pouco melhor. Nós vamos chegar com 120 anos lá em cima. A gente era ortodoxo, comemos kashê, cumprimos Shabbat, estudamos Torá todo dia, da Fayomi, Amud Yomi, tudo. Vão chegar lá em cima, vão falar para a gente: vocês não fizeram a tarefa de vocês. Como não? Como que eu não fiz? Eu comi o melhor hechsher que tem na cidade. Eu estudei Torá, Shiur para lá, Shiur para cá. Mas você fez tudo para você. Você não pensou no outro. Você não pensou no outro. Fez tudo para você. Foi egoísta. Isso não é. A pessoa veio para esse mundo por causa do outro. Então nós temos que ser. Temos que. Eu acho, Rabotá, eu queria que você falasse para você assim. Nós temos que. Nós estamos muito longe do Reb Shaila Kerestirer, tá? Muito longe. Muito longe. E não estou cobrando da gente que a gente sim seja como o Reb Shaila Kerestirer. Mas se aproximar um pouquinho do Reb Shaila Kerestirer, se aproximar um pouco. Ele viveu a vida dele para o outro. Ele ficou acordado noites descascando batata para o outro. Ninguém não faz isso. Ninguém não faz uma coisa dessas. E não vamos esperar que alguém faça isso. Isso não parece ser humano, uma coisa dessa. Não parece ser humano. Mas se aproximar um pouquinho. Se aproximar um pouquinho desse costume, dessa shkafá, desse valor de pensar no outro. Isso é um shrut muito grande. Isso está escrito em todos os livros de Mussar, que quando a pessoa faz para o outro, Hashem ajuda. Falamos semana passada também, em todo lugar está escrito isso. É um shrut muito grande para a gente fazer pelo outro. Fazer pelo outro. Eu quero terminar e falar para vocês o seguinte. Semana passada, muita gente me ligou depois do Shiur, elogiando o Shiur, parabenizando, foi tão bom. E é claro que é legal receber um feedback desses, claro que sim. Mas tinha pessoas que me ligaram e falaram: Rabino, eu tenho dinheiro para dar para uma instituição que está sofrendo. Para quem que eu posso dar? Você dá um número de conta? Rabino, eu posso ajudar? Que eu posso? Isso me alegrou mais. Isso me alegrou mais. A Mishnah em Pirkei Avot fala: Lo amidrash haikar ela hamaseh. Hamaseh. Tem vários pshatim naquela Mishnah, o Bartenura fala diferente, mas pshat pashut, eu diria na Mishnah é o shiur não é o ikar. O shiur é legal, é bom, obrigado que estão ouvindo esse shiur, mas o ikar é a macê mesmo, o que a pessoa sai. Falamos, né, naqueles algumas semanas atrás, e menanili mili, não adianta só o shiur, tem que ser a pessoa sair e vitorer e falar: então, eu estou arregaçando manga para outras pessoas, eu estou um pouquinho mais, um pouco mais próximo do Reb Shaila Kerestirer, do Reb Chaim Eisel, Zichutam Yagen Aleinu. Isso tem que ser, a gente tem que sair daqui com esse Torerut e Bezrat Hashem. nesse shut que vocês todos, nós todos estamos aqui conversando, estão ouvindo o shiur, querem litchazek, e Bedat Hashem, vão litchazek, vão pensar no outro, vão arregaçar as mangas, tá? Não só pensar no outro, arregaçar as mangas, ajudar. Tem pessoas, tem muitos problemas na cidade também, muitos problemas. Pessoas que têm problema com shiduchim, pessoas com problema de parnassá, de refuá, não falta, não falta. Então, não só a gente dá o crédito e fala, ah, é pena, coitado, verdade. Não, vamos lá, vamos lá. Vocês sabem que tem pessoas que fazem isso. Muitas vezes tem pessoas que me ligam e falam para mim, nada a ver. Rabino, e aquele menino lá, como se faz para shidur? E aquela menina lá, como se faz? Uma pessoa que não tem nada a ver. Ela irpatla, e ela não só deu o suspiro, ela foi atrás, ligou para o Rabino, já alguma coisa. Tem pessoas de parnassá também, que sabe, uma pessoa que tem dificuldade de parnassá. Então, não só que ela, não, vai, vamos fazer alguns amigos, tentar fazer alguma coisa, procurar um trabalho. Casamento também, dificuldade de casamento. A gente sabe que tem que... Como vai ser o casamento? Então, tá, assim, não, vamos perguntar, posso ajudar alguma coisa? Tem, não falta o que fazer nesse sentido. E é um shut muito grande. A gente veio para esse mundo por causa disso. Até falou o Chaim Volozhin, acredito com todo o coração. Todos eu conheci na minha vida, para vocês saberem, vários gdolim, tive shut. Eu conheci o Stapler, conheci o Rav Shach, conheci Rebes Admurim, o Reb Yankele da Bélgica. Vários, vários gdolim eu conheci, Rebes e Litaim. Gdolim, Betorá, todos arregaçavam as mangas para ajudar os outros. Não existia, eu não conhecia, não existe um gadol betorá que ele é egoísta, que ele só pensa em si. Não existiu. O Rav Shach, quanto ele pensava no outro. O Stapler, quanto o Reb Shlomo Zalman Oibach, um monte de gdolim. Sempre pensavam no outro, sempre ajudar o outro. Isso é uma... Isso, começamos o shiur com isso do Rav Pam. Isso é tzura de Klal Israel. Isso não é uma mitzvah. Não é uma mitzvah, como outras mitzvot. A tzura de Klal Israel, o formato de Klal Israel, a forma de Klal Israel é... Ben Adam Lechavero, é ajudar o outro. Que nesse shut, que a Kadosh Baruch Hu nos deu uma refuah shlema para todo mundo que está doente. Lo pashut, lo pashut, lo pashut. É brincadeira que está acontecendo no mundo. Hashem está dando um banho no mundo, assim, de uma forma que lo pashut. E que a gente, nós todos, ficamos em casa, cuidemos da gente, né? E pensemos, fazemos reflexões. Reset dá para fazer de casa também. Não sei se vocês conhecem todo, mas tem uma pessoa que está mandando histórias, tá em casa, fechado. O que ela pode fazer para ajudar? Olha como o Yehudi pensa. Está em casa, quer ajudar. Então, ele conta muito geshmak, uma história. Ele tem essa dom de contar histórias. Então, ele conta uma história e está mandando. Mais que 200 pessoas estão ouvindo a história dele. Isso é chesed. Isso quer dizer a pessoa pensar no outro. Pensar no outro. Isso que nós temos que pensar agora. O que a gente pode fazer? Arregaçar as mangas e fazer ajudar o outro. Que Hashem ajude. E tem um refuah shlema a todo mundo. E que Hashem já merabe, amém, não acabe com essa epidemia. Possamos voltar tudo ao normal. Todo mundo que tenha parnassá, como precisa. Refuah, shiduchim, tudo que precisa. Bezrat Hashem, semana que vem, é Lag BaOmer, né? Bezrat Hashem. Então vamos falar semana que vem sobre Lag BaOmer, sobre Reb Akiva, Reb Shimon Bar Yochai. Está entrando... Tem aqueles que estão falando que em Eretz Israel vai terminar a epidemia em Lag BaOmer. E aqueles estão falando isso? Não sei. Halavai que seja assim, lá está terminando mesmo. Aqui no Brasil nós estamos longe ainda disso. Se alguém tem para perguntar alguma coisa, eu vou tirar o microfone agora. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, eu vou tirar o microfone. Perguntem, senão eu vou desligar, tá?
Mas o Sofra, muito bonito o show.
Obrigado, Paulinho. Smachot, smachot.